Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, agora, aqui, já. A pergunta, estamos chegando, é um tema muito atual, muito pertinente. E esperamos que, quando estiverem vendo esse vídeo, já vai ter chegado Mashiach, já vai ter resolvido todas as questões que a gente vê ainda no mundo, com guerras, com atentados, com terrorismo, com tristeza, com sofrimento. A gente vai chegar logo, já vai ter chegado, se Deus quiser, quando a gente for ver esse vídeo. Já vai ter passado, já vai ter chegado. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 20 de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos hassídicos. Essa é a Parashat Vaishlach, essa é a rádio número 2. Parashat Vaishlach fala sobre o encontro, o reencontro de Jacob com seu irmão Esav, que o tinha jurado de morte antes, queria matá-lo, e não foi bem como aconteceu na Parashá. E o término da Parashá é quando Esav o convida, convida Jacob para ir junto com ele até Seir, e Jacob fala para ele ir na frente, que ele ia em seguida, por causa das crianças que demoravam para caminhar, etc. e tal, e acaba que ele não vai atrás do Esav em Seir, vai para Sukkot. Então a resposta já, eu já coloquei no contexto, a resposta chegando no final é que sim, estamos no caminho, estamos chegando. A pergunta que eu pensei em fazer era falta quanto? Mas acho que estamos chegando é mais propício, porque é o que a gente quer, e estamos realmente na iminência, se já não tiver chegado. E o que acontece no meio do caminho é parar na estrada, mas faz parte do caminho, né? A outra pergunta que eu fazia é se a gente parar na estrada. Eu detesto parar na estrada, mesmo quando tem viagens mais longas, mas a minha esposa, justamente por causa das crianças, que já cresceram, então não precisam mais tanto, mas quando são menores, precisam parar no meio do caminho. A outra questão que eu pensei em colocar é: antes só do que mal acompanhado. É um ditado que, nesse caso, é sim verdadeiro. Melhor sozinho, por isso que a gente coloca uma distância para ir, como se fala também, vai na frente e que eu vou atrás, mas não olha para ver se estou indo. Quando a gente não quer ir para algum lugar, certo? Então, nesse caso aqui, a gente quer ir para esse lugar, mas a gente quer ir no nosso passo até a gente poder resolver definitivamente essa questão, que é trazer a redenção e sair do exílio. E aproveitando que eu lembrei de frases que a gente tem os costumes de falar e não são necessariamente verdadeiras, né? Quando se fala, falem mal, mas falem de mim, não é verdadeiro isso, não deve se falar mal. E não é que falem da gente a todo custo. Mas não tem nada a ver com o tema da Parashá e dessa Sihá. Essa Sihá, Parashat Vaishlach, no capítulo 23 do livro Bereshit, justamente, Yaakov fala que, por causa das crianças, né, do passo das crianças, vai Esav na frente e ele fala: Ad asher avó el Adoni Seira, até que eu, na sequência, né, até que eu vá até o Senhor em Seira, que é a terra do Esav. E aí depois, no passo seguinte, né, que é no 15, ele fala: Ve'akov nasa Sukkota. E Yaakov foi para Sukkot, não foi para Seir. O Rashi, no versículo 14, quando ele explica Ad asher avó el Adoni Seira, quando eu vou até Seira, isso é a explicação do Rashi, sentido literal do Humash, do Mikra, que é da Torá escrita. O Rashi fala, ele rivlo adera, ele explica o que quer dizer que eu vou até Seir, e depois na sequência ele fala que ele foi para Sukkot, ele não foi para Seir, como era o plano em princípio que ele falou para o Esav, né? O GPS, o destino para onde. Ele fala que o Rashi traduz como ele aumentou o caminho, ele expandiu o caminho, ele falou uma localidade depois, ou num tempo maior. Porque não era a sua intenção ir até Seir, só até Sukkot. que ele pensou consigo mesmo, o Jacob, se a intenção dele é fazer maldade, então ele vai esperar até que eu chegue lá em Seir. E aí eu vou demorar para chegar, por isso que estou indo para Sukkot, estou indo para Seir. E aí ele não vai para lá. E aí Urashi continua e fala: Vemaitai Yeler, e quando que o Jacó falou que ele vai para Seir, então quando que ele vai? Fala: quando chegar Mashiach, que agora, se Deus quiser. Como está explicado no Bereshit Rabá, no Midrash, Shemar, que a gente fala na reza todo dia, em Shtabar, Velu Moshim Beharzion, Lishpot et Haresav, que vão os que foram salvos do Harzion, vão julgar aqueles do Haresav. Como tá isso, termina assim a Haftarah de Ovadia, que é um dos descendentes, ele é um guer, Ovadia, é um profeta. Ovadia Aleph é um capítulo só, é um livro do Tanakh. E Ovadia era Naftará, né, um profeta, ele é um descendente de Esav, e ele termina falando que quando chegar Mashiach, a gente vai lá finalmente acertar as contas com o Har Esav, ou Har Seir, né, que é onde morava o Esav. Então, Rashi explica que Jacob respondeu para Esav algo que não pretendia, por causa do perigo de vida que ele estava correndo, porque o Esav era considerado uma pessoa agressiva, né, maldosa. Então não falou logo para Seir, como falou para Esav antes. Na Guimará fala que se perguntam, uma pessoa estranha pergunta para onde você vai, você deve, como está falado o Jacó para Esav, deve aumentar o caminho, deve prolongar a distância, e assim como foi feito, como Jacó, Avino, nosso patriarca Jacó, falou para Esav Arashá, para o perverso Esav, como está falado no Passuco, traz os dois psukim, os dois versos, que até que eu vá até o Senhor em Seir, e depois fala que Jacó foi para Sukkot. Na Guimará, está em Avodá Zará, que fala sobre idolatria, se é sobre a atividade dos outros povos. Na Guemará diz que não devemos andar juntos com quem é suspeito de assassinato. Né? São pessoas que estão garantia de que são assassinato, assassinos. Segundo os comentaristas, isso depende da época também, e que agora já não é mais tão assim. Quem era suspeito antes pode não ser que alguém que era suspeito antes, e pode ser que não seja mais assim nossa geração, como eu falei. Isso vai até o ponto que, se encontramos com alguém que é assim no caminho, deve seguir a direção diferente dele, que está baseado nesse verso da nossa paraxá. Então deve prolongar o caminho, quer dizer, deixar ele ir na frente e retardar o passo para aumentar a distância. No Midrash fala que procuraram em todo o Rumacho, em toda a Torá, os cinco livros de Moshe, e não encontraram que Jacó Avinu foi encontrar Esav no Monte Seir. É possível, então, que ele estivesse falando a verdade, o Jacó? Sim, porque acontecerá no futuro próximo, quando Mashiach chegar. Pela Gemará, então tem opiniões diferentes de como está explicado na Gemará e no Midrash. Pela Gemará entendemos que Jacó esperava um perigo de vida se fosse encontrar com Esav naquele momento no Har Seir. Então falou isso, embora não pretendesse ir. Pelo Midrash, Jacó não temia o Esav e a sua intenção era que iria num outro momento futuro. Mas no Rashi, vemos que ele juntou os dois comentários. Por um lado, que lhes dá a distância, porque ele não, que ele poderia querer maldade o Esav, e falou que vai, mas quando Mashiach chegar. Não dá para entender no Rumash a diferença que Rashi fala, que Jacó falou a verdade, mas Urashi, na Gemará, ele diz que aprendemos no Jacó que devemos fazer algo não verdadeiro para salvar de alguém estranho que é suspeito de ser um assassino. Então, qual é a opinião verdadeira? Se é falar a verdade, mas que vai se encontrar depois, quando Mashiach chegar, ou se fala alguma coisa que não é verdade, porque tem um perigo de vida. Então tem que falar alguma coisa, mas não pretende ir para lá, vai para Sukkot, não vai para Seir. Os comentaristas explicam que apesar de aprender isso do Yaakov, Yaakov é ligado à verdade, ele é totalmente ligado à verdade, então mesmo falando coisas que Esav entendeu como sendo diferentes da realidade, são palavras verdadeiras. Em compensação, para outras pessoas que não estão no nível do Yaakov, que só fala a verdade, pode-se falar coisas que não são verdadeiras quando tiver um perigo de vida. Que é isso que a gente aprende da Gemará. Mas é difícil entender assim, já que na Gemará associa os dois casos como equivalentes. Precisa entender por que Rashi traz o assunto de aumentar a distância. As palavras são adicionais, não precisava ter falado isso. O que quer dizer Yarhiva Derech, vai aumentar a distância? Yaakov não falou em prolongar o caminho. Ele quis dizer que precisará mais tempo e terá interrupções, terá paradas na estrada, como a gente falou, atrasos, etc. E quando chegar Mashiach, explica o que é o aumento da distância, né? Desse tempo, a distância em relação ao tempo. Yaakov não quis dizer que iria só até Sukkot e não mais depois. Inclusive porque ele foi depois para outros lugares, foi para Sukkot, depois foi para Shechem, etc. e tal, até que ele vai chegar em Seir, que é quando Mashiach chegar. Isso é verdade e Yaakov está ligado com a verdade. Por que Rashi, então, traz na Gemara sobre se tiver que ir até um parsá, vai ter que... Alguém que pergunta para você para onde você vai. Você fala para ele, eu vou andar só um parsá. Quer dizer, você está pensando em andar só um parsá, uma distância. E fala que você vai dar dois parsá outro, que você vai andar mais. Porque isso é uma fala que não é verdadeira. Porque se você está pretendendo só andar um, por que fala dois? Ah, porque dessa forma vai despistar, está aumentando o caminho, que a pessoa vai te esperar lá ou vai esperar para você chegar lá, e aí você vai ter ido para outro caminho, como a gente aprende de Yaakov. Entende-se, então, que também foi assim com Yaakov. Se a gente aprende isso de Yaakov e não é uma verdade, porque você não está pretendendo andar dois para só, só um para, uma para só, então como encaixar isso? Tem uma diferença entre os comentaristas, os comentários do Rashi na Gemará e no Humash. Na Gemará, sobre as palavras que deve mencionar uma distância maior, né, e Yarhiva Derech, Rashi fala que deve falar duas parsaot, esperando que o estranho vá até a segunda parsá, enquanto você ficou na primeira ou foi para outro lugar, entendendo que ele certamente quer te agredir. Espera-se que aguente para depois, quando você chegar lá na segunda parsá. Ou como o Esav, quando você chegar em Seir, não vai te agredir agora, quando está ainda em Israel, só quando chegar em Seir. Mas no Humash, sobre as mesmas palavras, Yarhiva Derech, aumentar a distância, Urash entende que tinha uma dúvida se o estranho quer mesmo fazer maldade ou não. Isso leva a conclusões diferentes na Halakha, na lei. Se no caso de dúvida, se a pessoa realmente quer fazer uma maldade, quer agredir, se poderia adotar essa resposta ou se deveria, desde o princípio, pensar numa outra solução que não precisasse mentir ou falar alguma coisa que não é verdade, porque não está pretendendo andar duas para essa outra, nem está pretendendo ir a terceira. O Rashi sempre explica o sentido literal. Quando é do Humash, é o sentido literal do Humash. Quando é na Gemará, o sentido literal da Gemará. Na Gemará, a seção que fala sobre esse assunto no Tratado de Avodá Zará é sobre estranhos que são suspeitos de ser assassinos. Sinal que eles têm intenção de agredir. E aí fala que Kederesh Asa Yaakov Avinu Lesav Arashá. A Gemara enfatiza que trata de Esav o malvado, Esav Arashá. Ele tem uma suspeita clara de que é um assassino. Então, ele tem já essa intenção de fazer a maldade. Por isso que o Rashi, no sentido literal da Gemara, que fala sobre Esav Arashá, que tem a garantia, a suspeita forte que ele realmente vai fazer maldade, Aí você pode falar uma situação diferente de como vai acontecer na verdade. No entanto, no Humash, na história dos versos anteriores, não tem evidência que Esav queria fazer mal com Yaakov. Pelo contrário, pelo verso que abre esse assunto no Humash, fala que o Esav correu para o Yaakov, o abraçou, caiu sobre o seu pescoço e o beijou. Todas as palavras dele foram de carinho e amizade, então não estava ele como Esav Arashá. Ainda mais nas palavras anteriores, a resposta do Yaakov, que ele vai aguardar para as crianças e vai encontrar com ele depois em Seir, o Esav fala, Vaomer, Nasa, Nelcha, Belcha, Nengdecha. Eu vou até você, eu vou, o Rashi traduz inclusive, Tovazo Eselecha, eu vou te fazer bondade. Então é só uma suspeita, já que antes o Esav odiava Yaakov por muitos anos. O Rambam também tem uma diferença na lei que o Rambam traz em relação ao Rashi. O Rambam, quando traz essa lei no Mishneh Torah, Achot Rotzer, Bishmat HaNefesh, as leis ligadas a assassinos e se proteger, primeiro, ele não explica o que é aumentar a distância, né? Como está aqui no Rambam, Im Shalul lá na Taoler, que se te perguntarem para onde você vai aumentar a distância, Keder Sherhiv, como o Yaakov aumentou em relação ao Esav, traz o Pasuk, eu vou até o senhor em Seira, até o Ilá. Então, o Rambam, primeiro, não explica o que é aumentar a distância. Segundo, ele não acrescenta o verso seguinte, que é qual foi para Sukkot, mostrando que teve diferença na intenção, né, do que ele realmente queria fazer. Terceiro, ele muda de como fez Yaakov, Assa Yaakov, para aumentou Yarhiv Yaakov. Quarto, ele não fala Yaakov Avino para Esav Arashá, ele fala só Yaakov para Esav. Então, daqui a gente entende que o Rambam é da opinião que o Yaakov falou a verdade e a intenção era para encontrar com Esav quando chegar Mashiach, assim fazer a justiça e integrar o Esav, que vai ter sido transformado. A intenção do Rambam é justamente despistar o estranho para não o perseguir, que foi ao dizer até que eu vá, deixou vago, falta quanto, que era o título dessa apresentação. Estamos chegando, mas vai indo na frente. E para isso não interessa aonde Yaakov foi depois, por isso que ele não fala, Yaakov foi para Sukkot e não para Seir, como ele prometeu para Esav. Ele prometeu, ele falou que ele vai e a gente vai, só que não é agora. Por isso, o Rambam também não chama de Esav o perverso, porque a intenção não era haver o Esav como perverso, que teria que, era suspeito de assassino, que teria que se proteger, e era uma questão de perigo de vida, então teria que, possivelmente, não falar a verdade para ele. Foi só uma precaução adicional. A gente vê uma questão que o Rebbe traz muito, essa questão de positividade. Não vê-lo como sendo um perverso, que quer fazer maldade. É óbvio, quando é perigo de vida, contra terroristas, contra invasores, contra pessoas que querem fazer mal, você tem que se proteger e evitar, e pode até falar coisas que não é o que você vai fazer naquele momento. Quase concluindo, na Gemará depois conta duas histórias, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, nas quais foram despistados pessoas estranhas que iam perguntar para onde você está indo. No caso de Talmidei do Rabi Akiva e Talmidei do Rav Menashe, que mudaram o lugar para onde eles estavam indo, falaram que era para Aco e não Kiziv, onde eles iam, e realmente depois foram salvos por causa disso. E dão para Beit Turta também, na outra história, que realmente se salvaram, foram louvados por falarem as coisas que não eram exatamente o que eles estavam pretendendo, e foram salvos porque realmente os malvados, os ladrões, foram para esses lugares para fazer maldade depois, mas não encontraram com eles. Então, como é que se entende que Alahá, se eles cumprissem Alahá, não falando, né, isso, eles estariam mortos se não fosse mudar a verdade? Então, o perigo existe quando são suspeitos de ser assassinos. Não devemos nos juntar com eles, não devemos andar no mesmo caminho que eles, devemos separar. Se estiver subindo e descendo, não tem que estar por baixo, que ele pode, de propósito, cair em cima para matar. E quando nos perguntam para onde você está indo, a suspeita vira quase uma certeza. Por que ele está perguntando? Ele quer fazer alguma coisa errada. Hoje em dia mudou, porque existem castigos e punições severas para assassinos. Então, em países, tem que pensar, quando não tem essas punições, tem que tomar mais cuidado, porque aí tem menos motivos para a pessoa não fazer uma coisa errada. E a gente não tem que esperar para isso acontecer. Tem que se preservar, tem que se proteger, tem que ter segurança. Mas como fica se te perguntam onde está indo? Horácio na Gemará diz que o estranho está na condição de agressor certo. É certo que ele quer fazer uma coisa errada. Então, despistar tem que ser uma coisa clara e tem que ser feito. E não é só no modo de falar. Isso a gente aprende Jacob Avinu com Esav Arashá. Jacob Avinu, patriarca Jacob, com Esav o perverso. O Rambam já entende diferente, que é uma continuação das leis anteriores na Gemará e que basta despistar dizendo para ir na frente que vai depois. Concluindo, no fundo aprendemos como nos comportar com a fonte dos acontecimentos, que é Jacob falando para Esav. Depois vira na Alahá, como está na Gemará, no Rambam, no Rashi, etc. Em todos os tempos, o Rebbe fala isso, nos salvamos dos malvados que queriam nos fazer maldade, que queriam saber para onde estávamos indo. Sabendo, nós sabemos que estamos indo no caminho que Jacob definiu como está na fonte, na Torá. Nós dizemos o que faremos. Nós vamos no nosso ritmo. Nós sabemos quando. Quando algum de nós se comporta no modo que seu lugar é o exílio na terra dos outros povos, então os outros povos têm domínio. Mas quando nós sabemos o que está acontecendo, nós aumentamos a distância, porque a gente vai no nosso passo para poder transformar o mundo, que é estar no exílio, é só um meio do caminho, é só uma parada na estrada. Estamos indo no caminho certo, da redenção. Então será o contrário. O exílio é só uma preparação para o caminho da redenção. A gente está refinando o mundo. Está acabando com a escuridão do mundo. E através da vela das mitzvot, através da luz da Torá, o mundo inteiro virá que Hashem está falando. E já devemos viver esses tempos agora. E concluindo, como sempre, como o Rebbe fala, que a gente vai estar estudando Torá com tranquilidade, do modo de Shalem Betorató, de estar completos em plenitude da Torá, tanto a parte da Torá quanto a parte íntima e interna da Torá, que é o Hassidismo, que foi revelado nas últimas gerações, que é uma Torá única, que junta o Rambam com o Rashi, a parte revelada, a parte oculta, que é uma Torá Temimá íntegra, integral. E assim a gente vai aproximar, acelerar a vinda do Mashiach Tzidkeinu, como foi falado por Yaakov, e vai se cumprir. Avó El Adoni Seira, eu vou lá acertar as contas com você em Seir, como está escrito na Aftará, Veluma Shim Behatzion, Spoiler Esav, inclusive é a Aftará dessa Parashá, porque ele é descendente de Esav, e nós vamos lá do Hatzion, Nispot Esaressav, julgar o Haressav, os inimigos, e vai ser de Hashem o reinado eterno aqui nesse mundo, Mashiach Now. Tudo bom para todos nós, só boas notícias.